Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast do projeto de extensão Direito Sem Fronteiras, da T9 do curso de Direito da Faculdade Via Sapiens. Eu me chamo Rafael Viana, sou professor da turma, diretor acadêmico da faculdade e vou estar aqui com os alunos conversando com vocês sobre esse projeto incrível que vocês vão conhecer durante todo esse semestre através de vários episódios do podcast. Este aqui é o quadro inaugural de uma série de 5 episódios em que cada equipe do nosso projeto de extensão, que ocorrerá em toda a região da Ibiapaba, terá a oportunidade de compartilhar com vocês as experiências, os insights das realizações, das reuniões, da interação com a comunidade. Hoje nós estamos com a equipe que abordou na primeira roda de conversa o tema da violência doméstica e a Lei Maria da Penha, na cidade de Ibiapina. Então nós vamos conversar um pouco e explorar como foi a jornada deles nesta missão de conversar sobre violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha na cidade de Ibiapina. Para a gente iniciar, estou aqui com 4 alunos, a equipe é muito maior, é toda a turma, na verdade, mas por questão de logística aqui do nosso estúdio, a gente não tem como receber toda a turma. Então, vamos conversar com 4 alunos que eles, a própria turma, de forma muito autônoma, escolheu para poder conversar conosco e compartilhar como foi essa jornada deles. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de pedir que cada membro da equipe pudesse se apresentar, contar qual foi seu papel nesse projeto. Bom?
Boa noite, eu me chamo Isabel. Eu fiquei responsável por fazer os slides e por apresentar juntamente Biapina e fazer algumas fotos.
Eu também fiquei responsável um pouco pelo marketing, né, das fotos e da apresentação. Acho que no mais foi isso, né?
Esse é o nome, não esqueça o nome
Beatriz.
não, a Beatriz, justamente.
Boa noite, eu me chamo Karen. Eu fui responsável por passar um pouco do conhecimento de maneira direta para o nosso público principal.
Boa noite, eu me chamo Ítalo. Eu fiquei responsável meio que por coordenar a nossa equipe, já que eu sou o único aluno representante de Biapina na nossa sala. Então, eu meio que organizei tudo, planejei como seria, falei com as pessoas convidadas que foram para a escola, para juntamente com a gente poder fazer a palestra.
Excelente. O nosso podcast, você que está nos escutando agora pelo canal do YouTube da faculdade e também pelo Spotify, vai estar disponível nas principais plataformas, tá certo? E para a gente dar continuidade, importante que vocês todos aqui fiquem muito à vontade para compartilhar sobre o projeto e para que todos entendam. A equipe é composta por toda a sala. Né? É uma turma que tem em média, o que a turma de vocês tem em média 50, 60 alunos, né? Então, uma turma que tem em média 60 alunos, onde cada membro da equipe tem uma função específica dividida em equipes, que vão desde a marketing, divulgação, patrocínio, a equipe que faz a troca de conhecimento, estuda os conteúdos, monta material. Então, um projeto bem bacana. E isso tudo, diga-se, é importante ressaltar, organizado exclusivamente pelos alunos. O meu papel como professor é um mero orientador para que possa conduzir o projeto, mas a execução, a organização é exclusivamente dos nossos alunos. E isso é importante para que eles possam ter a autonomia e desenvolver de maneira própria o projeto, tá certo? E aí vou conversar aqui um pouquinho com a Beatriz, perguntar o que é que te motivou, Beatriz, a se envolver nesse projeto. Obviamente que a nota, né? Mas primeiro, depois da nota, foi o quê, Beatriz?
Eu acho que é de suma importância a gente participar de projetos assim, acadêmicos. E quando a gente tem a universidade que traz palestrantes falando sobre o tema, não foi a primeira vez que foi citado aqui na universidade. A faculdade já tinha trago outras vezes, o professor Raul trouxe antes de você apresentar um tema pra gente, né? E aí foi muito esclarecedor. Foi uma mulher que já é envolvida em causas sociais, e aí a gente quis trazer assim para o ambiente escolar, principalmente em Biapina, numa escola que não era nem de ensino médio. E aí eu acho que é de suma importância para a gente. A gente pretende levar o projeto, né? Por mais que a gente não faça mais palestras presenciais, mas continuar nas redes sociais e tudo mais. Eu acho que é de suma importância quando você é universitário se envolver em projetos importantes assim.
Perfeito, perfeito. Como como foi que vocês conheceram a Lei Maria da Penha? Antes do projeto, já tiveram, você falou que já teve outro contato, né, na disciplina do professor Raul. Mais alguém, Isabel, Karen, Ítalo, fiquem à vontade para compartilhar.
Desde criança, a gente ouve falar sobre a Lei Maria da Penha. Mas eu confesso que comecei a estudar mais e ver mais sobre a Lei Maria da Penha quando a gente precisou entrar a fundo nesse projeto. E foi bastante esclarecedor, porque a gente vê casos de mulheres, principalmente da Maria da Penha, que sofreu agressões e tinha medo de fazer a denúncia. Então é bastante... Como que eu posso falar? É bastante esclarecedor pra gente falar sobre esses assuntos e conhecer, principalmente a gente que vai ser operadores do direito. Entender isso é de suma importância.
Eu já convivo um pouco mais de perto, né? Eu trabalho em escritório, sou estagiária, e aí o nosso escritório, o maior foco é família. É muito recorrente a gente ter casos de Maria da Penha pós-divórcio, antes do divórcio. E a gente estava até comentando na palestra que hoje ainda se foca muito sobre a violência física. Não se fala tanto da violência patrimonial, a gente não tem tanta essa ciência que existe outros tipos de violências além da física, né?
Poucas pessoas sabem que são 5 tipos de violência, né? Muita gente foca só na física, no estupro, mas existe o patrimonial, moral, psicológica, que a maioria das mulheres sofrem a psicológica diariamente. Sim. E não sabem que sofrem esse tipo de violência dentro de casa.
Esse é um tema super relevante, essa compreensão de uma dinâmica geral da Lei Maria da Penha, né? Porque, de fato, geralmente ela é muito mais enfatizada na violência física, mas existe realmente outros tipos de violência, como o Ítalo está mencionando, a violência emocional, psicológica, patrimonial, violência sexual, e todos esses aspectos são importantes a nível de esclarecimento para que a mulher possa ter esse conhecimento e fazer valer o que a lei prevê, né?
E a gente tem essa compreensão também a respeito do assunto, porque geralmente não temos tanto acesso. Não só a gente, assim, que eu falo, fora a Isabel, estudante de direito, a Isabel mesmo no dia a dia. Muitas vezes a gente trata a agressão à mulher com indiferença. Muitas vezes as pessoas chegam a dizer que você não se intromete em briga de casal, mas na verdade tem que se intrometer sim, porque é grave.
É a vida de uma pessoa que está em jogo. Isso é de suma relevância. Como foi que vocês escolheram os tópicos para ser discutido e os convidados que participaram? Como foi essa dinâmica? Já que a Lei Maria da Penha ela é bem extensa, tem vários aspectos que podem ser abordados nas rodas de conversa. Como foi que vocês conseguiram dividir de forma a ficar mais didática para apresentar a lei para um público que não a conhece, né? Um público que não tem um conhecimento técnico, jurídico? Isso é importante.
Como você falou, né, estamos nós quatro aqui representando, mas por trás disso tem uma turma enorme. E as meninas da nossa equipe também, a Ingrid e a Carol, fizeram pesquisa, fizeram tópicos. Nesses tópicos a gente escolheu o que melhor para conduzir para a apresentação, que foram os 5 tipos de violência. E nisso a gente trabalhou em Ibiapina, porque lá tem a Casa da Mulher Ibiapinense, a CAMI. E convidamos uma psicóloga, que já convive com isso diariamente, já faz parte do trabalho dela, atender essas mulheres que passam por esses tipos, né, de violência, tipos de abuso. Então, foi de uma certa forma até que fácil escolher a abordagem de como iríamos trabalhar.
Eu acredito que a forma que a gente abordou, a gente quis também mostrar, antes de adentrar um pouco a lei da Maria da Penha, mostrar a Maria da Penha como mulher, né? Porque quando se fala de violência, quando se fala dela, só se fala da lei em si, não se fala de quem ela era antes da lei, né? Quem ela era antes do relacionamento, o que ela estava fazendo, o que foi que a gente fez. A gente humanizou quem fez todo a preparação para ir atrás e tudo mais, mas assim, a gente conseguiu passar um ponto de vista tão legal que de lá já saiu uma mulher para denunciar, para pedir ajuda na Casa da Mulher de Ibiapina. Então assim, a gente conseguiu realmente passar o que a gente estava querendo, né?
A gente depois até comemorou no grupo, né? Que por uma palestra a gente já fez diferença, pelo menos na vida de uma pessoa.
Isso, pessoal, é fundamental. Acho que, assim, vocês, enquanto estudantes de direito, perceberem isso, né, o impacto que vocês podem causar levando conhecimento e também buscando conhecimento, que é uma troca, né? O projeto de extensão, ele é uma troca. Vocês vão lá, escutam, recebem as experiências das pessoas que vocês estão escutando, conseguir impactar essas vidas, como vocês falaram, se do projeto inteiro uma pessoa conseguiu ter a coragem para ir lá e denunciar e poder se defender, valeu a pena o projeto, né? Valeu a pena essa perspectiva que vocês já estão apresentando. Então isso realmente é motivo de muita felicidade para a realização do projeto. Porque quando vocês chegam aqui e testemunham o fato de que uma mulher conseguiu, pela compreensão que teve da palestra que vocês levaram, da roda de conversa que vocês fizeram, teve a compreensão de ir lá e fazer a denúncia, né? Então isso é muito gratificante enquanto pessoa e enquanto estudante de direito.
E quando a gente leva um tema assim importante para a comunidade, a gente tenta usar uma linguagem um pouco menos formal, até porque são comunidades um pouco mais simples, que não tem tanto acesso assim à informação. E se você usar linguagem complexa, é difícil até delas compreenderem, né?
Sim.
Eu acredito que a presença da nossa convidada, né, a psicóloga Luana, ela foi de extrema importância, porque a gente já estava falando de uma parte mais técnica do direito, da sanção da lei, e ter ela ali, da própria Biapina, né, que tem o contato com essas mulheres, foi muito importante.
Até porque esse tipo de abordagem, ela é multidisciplinar realmente, né? É uma tendência do mundo jurídico achar que o direito consegue resolver todas as questões, que a lei por si só consegue resolver tudo, né? E não é. Se o direito não caminhar com as outras áreas do conhecimento, com a psicologia, com a pedagogia, com a saúde de uma maneira geral, ele vai ser ineficiente. Ele precisa caminhar de forma multidisciplinar, porque o ser humano, ele é multi, né? Nós somos várias facetas, várias perspectivas, não apenas uma. Então foi muito importante essa percepção que vocês tiveram de levar a psicóloga, de levar outros profissionais. Então parabéns por isso também. Então vamos lá, vamos seguindo aqui que o papo está bem interessante, certo? Durante a roda de conversa, quais foram os momentos mais impactantes, né? As histórias que mais marcaram vocês?
Para mim teve dois momentos que foram bem marcantes. Foi no momento, a gente já tinha terminado a nossa apresentação e estava numa roda de conversa. E a mãe de um aluno, ela foi falar de um caso, de um casal que ela conhecia, em que havia violência, mas que ela não denunciava porque ela achava que não deveria se meter. Porque se a mulher que estava sofrendo não denunciava, então ela não tinha essa possibilidade dela denunciar. E é justamente isso que a gente tentou mostrar, e o contrário do que ela pensava. Porque às vezes falta isso, falta uma denúncia de uma pessoa de fora, um incentivo para que esse abuso acabe. E outro momento foi esse justamente da mulher que já foi falar com a psicóloga. Ela se dirigiu à casa da mulher no momento em que a gente estava visitando a casa da mulher. Ela já estava lá, então foi muito importante para a nossa equipe ver o resultado ali na hora.
Muito legal, muito bacana mesmo esses insights que vocês estão compartilhando, porque isso, sem dúvida, para quem está nos assistindo pelo canal do YouTube, para quem está escutando pelo Spotify, vai ser também outra forma de levar esse conhecimento, de saber que você tem como agir, né? Que você pode, que você tem ferramentas disponíveis, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista jurídico, para buscar essa proteção, né? Você, enquanto mulher, buscar essa proteção. Então, isso é muito importante. Pode compartilhar.
Só complementando o que a Karen falou, outros momentos interessantes foi quando a gente... A mãe do Ítalo, que era diretora lá da escola, compartilhou a história de vida dela com a gente, contando como ela superou um tipo de violência em relação a ela. E foi muito interessante ela ter compartilhado aquilo com a gente, conseguir não só servir de exemplo para a gente, quanto para as mulheres que estavam lá presentes. Também, outro momento gratificante que foi bastante enriquecedor foi quando a Bia também compartilhou uma história dela, de que ela também superou, tanto ela quanto a mãe dela superaram violências que elas sofreram. Então, assim, foi um momento para a nossa equipe muito gratificante, enriquecedor, porque a gente estava numa sintonia tão boa, tanto nós como equipe, que acho que a gente conseguiu transmitir isso para eles, essa segurança.
E a gente também consegue ter uma percepção de quando a gente está falando com outras mulheres que sofrem, passam por violência, ou sofrem, ou sofreram, ou conhecem alguém que sofre, a gente vê no olhar dela o reconhecimento do que você tá falando, sabe? Você vê que ela tá se sentindo acolhida. E Ave Maria, abre o coração, enche o coração de esperança que as coisas ainda possam mudar, sabe?
E uma percepção bem bacana que vocês estão compartilhando é a abertura que vocês estavam também para aprender.
Sim.
Porque geralmente é muito comum, às vezes, num projeto de extensão, quem vai levar alguma temática, quem vai conversar com a comunidade, muitas vezes vai num sentimento de superioridade. Ah, eu estou levando aqui o conhecimento e para que as pessoas aprendam. E se for nessa perspectiva, o projeto de extensão ele acaba não tendo a sua essência, que é ser uma via de mão dupla. Tanto a academia, a universidade, o conhecimento trabalhado em sala de aula, ele ser levado para fora dos muros da faculdade, mas também a gente aprender com a comunidade. Então, quando a Isabel relata que tudo isso também impactou ela, que ela também pôde aprender com as experiências que foram compartilhadas pelas pessoas que foram convidadas por vocês para participar, isso é muito importante, porque vocês também cresceram com o projeto. Não foi só quem escutou vocês que cresceu, vocês também cresceram enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e enquanto estudantes, enquanto profissionais. Isso, sem dúvida nenhuma, não tenho nenhum receio de dizer, vai mudar como vocês vão se comportar enquanto profissionais no futuro. Isso seja você sendo advogada, advogado, juiz, juíza, promotor, promotora, servidor público em geral. Vocês vão ter uma outra percepção de vida. Então, isso é muito gratificante. É gratificante para vocês, é gratificante para mim, enquanto professor, enquanto instituição, poder observar isso, essa fala de vocês. Certo? E de uma maneira muito natural, né? De uma maneira muito simples, de uma maneira muito tranquila, certo? Vamos lá. E os próximos passos, né? Já que houve todo o impacto, né? No trabalho, na experiência que vocês relataram aqui, né? No que mais foi marcante para vocês. Quais foram os principais insights, né, as principais percepções que vocês tiraram após essa roda de conversa sobre violência contra a mulher?
Eu parto do princípio que foi enriquecedor. Porque, como você mesmo citou, a gente aprendeu com as mulheres que estavam lá presentes, com os alunos também, que a gente teve o acolhimento deles foi muito bom com a gente. E eles aprenderam com a gente. Então, acredito que ali foi um momento mágico, eu diria. Foi um momento interessante porque a gente ainda não tinha tido contato com o público fora da faculdade. A gente não tinha se apresentado fora da nossa sala. Então, o momento, assim, foi pra gente aprender
como sair um pouco da bolha. Né?
Aprender como lidar com as pessoas fora... Já serão operadores do direito, digamos assim.
Você, só para quem está nos escutando saber, Isabel, vocês estão em qual período?
Segundo
período. No segundo período, olha aí que legal, né?
E ajudou a perder o medo. Confesso que eu sou muito medrosa na hora de me apresentar fora, até mesmo dentro da faculdade. Mas quando eu chego lá, acredito que pela nossa sintonia e com a sintonia com eles, não teve medo algum. Foi bastante tranquilo de falar. E acho que o momento que mais transmitiu confiança foi o fato da gente saber da moça que denunciou. Foi o momento que mais eu vi ali e falei...
Valeu a pena.
Caramba, eu faço direito pra isso. Eu faço direito pra isso.
Que legal. Mais alguém quer compartilhar assim, o impacto positivo que teve o projeto nessa perspectiva da conscientização sobre a violência, sobre o combate à violência? Fica à vontade.
Acredito que não.
E, pessoal, sobre como vocês acreditam que seja o impacto do projeto em relação ao tema na Serra da Ibiapaba, sim. Como foi que vocês viram? O projeto vai seguir, né? Vocês ainda vão se apresentar, vai ter rodas de conversas em outras cidades na Serra da Ibiapaba. Como é que vocês, quais são as expectativas que vocês estão tendo para esse projeto, que ainda está em andamento, né? Nós ainda vamos ter 4 episódios dessa série aqui sobre o projeto que vocês estão realizando. Quais são as expectativas de vocês para a condução do projeto?
Bom, é como você falou, né? A gente escolheu 5 cidades para ser representadas. A primeira foi Ibiapina e cada cidade com um tema diferente. Aí vão vir ainda Tianguá, Viçosa, Ubajara, São Benedito. Mas acredito que, voltando ao tema, para a Serra em geral, é um tema de extrema importância, pois agora que a gente está tendo casas de mulheres nas cidades, né? Agora temos, salvo engano, a gente tem 3 casas da mulher, vamos ter a Delegacia da Mulher em São Benedito e a Casa da Mulher Brasileira lá também. Então, assim, para a gente que mora no interior do nosso estado, no interior do Ceará, onde as pessoas, da maioria das vezes, de certa forma, não é ignorância, mas como que se fala? Uma inocência, né? Não sabem, não compreendem as leis, seus direitos. Então, é de uma extrema importância ter isso aqui para a gente. Principalmente para as mulheres.
Às vezes até conhece a lei, mas não sabe como correr atrás.
Justamente, não
quem
tem
procurar,
lugar
para... tem receio de ir numa delegacia e ser atendido por um delegado
homem,
né? E aí, todo receio de ser descredibilizada.
E ampliar esse tema nas próximas cidades, porque o nosso público, ele foi um público relativamente pequeno, né? Foi só para as mães das alunas do nono ano. E a gente já teve esse impacto. Então, se espalhando mais pela Serra, acredito que vai fazer uma grande diferença.
E o público pequeno, a gente já teve um resultado bom, imagina isso em toda a Serra, né?
Com certeza.
As expectativas estão lá em cima em relação a esse trabalho e os futuros que a gente vai ter.
Porque tudo isso, pessoal, todas essas frentes são importantes para essa conscientização. Desde os equipamentos que vocês mencionaram, a Casa de Apoio à Mulher, Delegacia da Mulher, porque há todo esse receio mesmo da mulher ser recebida por um policial masculino. Então, quando você tem ali uma policial feminina, há com certeza um acolhimento muito mais humanizado.
Uma viatura, uma delegacia, uma inspetora, né, recebendo uma mulher.
Justamente.
Eu acredito que tem toda uma diferença.
Com certeza, há um atendimento muito mais humanizado e isso é importante, né? E o trabalho de vocês também é importante, essa atuação, que é a atuação social, né? Não só de vocês, mas de todos que estão nos escutando, de todos que estão nos assistindo, né? Como a Isabel mencionou, briga de marido e mulher, tem que meter a colher sim, não pode ficar omisso, porque é uma vida que está em jogo, né? E toda vida importa. Então, isso é fundamental para que a gente consiga compartilhar essa consciência, consiga compartilhar essa perspectiva. Bom?
Só complementando, professor, uma das coisas que a gente estudou a respeito da lei é que a violência contra a mulher psicológica, ela é uma das que mais afeta e é uma das que mais pode travar a mulher na hora de denunciar. Porque, ultimamente, a nossa sociedade está vivendo uma fase muito psicológica. Isso também a faculdade está tratando de inserir essas coisas pra gente. A gente, inclusive, no segundo período agora, estamos tendo aula de psicologia jurídica, pra gente saber lidar com isso. Porque essas mulheres, ao sofrerem violência psicológica, têm medo de fazer a denúncia. Porque o marido é a principal forma de sustento
provedor,
da casa,
né?
É o principal provedor da casa. E também medo pelos filhos, porque é o que mais deixa elas temerosas, pode ser a palavra
Sim.
que posso usar? Deixa elas mais temerosas em relação a isso. E a gente viu que na lei, isso é uma coisa que precisa ter mais informação a respeito. A gente viu que na lei, ela foi aprovada em 2006. Recentemente, há 2 semanas ou 3 semanas atrás, foi inserida nela, como que eu posso falar?
Um auxílio.
O auxílio para as moças que sofrem esse tipo de violência poderem morar com os filhos, um auxílio moradia. Também tem a questão do auxílio alimentação, né?
Isso.
A questão do auxílio alimentação, porque as mulheres têm medo de fazer essa denúncia, porque... Ah, eu não tenho onde ficar. Meu marido, ele é a principal fonte de
Às vezes,
sustento.
Até por ter filhos, não tem como trabalhar, né? Não tem como trabalhar em período integral. E, às vezes, o trabalho que é disponibilizado não gera um custo, um negócio
não é um
que...
custo alto.
É importante, né? que o Estado, né, o poder público, possa dar suporte para que a mulher que sofre a violência doméstica, ela possa ter condições em todos os aspectos de fazer essa denúncia e continuar tendo a plenitude da sua sobrevivência, da sobrevivência dos seus filhos, da sua subsistência de uma maneira geral. Por isso a casa, o apoio da Casa da Mulher Cearense, porque você tem ali medidas de suporte, medidas de apoio, os auxílios, como você mencionou, isso é fundamental.
Essas medidas, elas fazem até com que a mulher retorne ao mercado de trabalho,
Sim, justamente,
né? Porque ela tendo um apoio psicológico na Casa da Mulher, jurídico, esse auxílio governamental, é mais fácil que ela se reinsira ao mercado de trabalho, às universidades, às escolas. Tem mulher que entra em um relacionamento e não consegue concluir os estudos, o ensino médio. Como é que ela vai se reinserir?
Isso é um tipo de violência também.
No mercado de trabalho.
Com certeza. Com certeza.
Pegando só o gancho das meninas, a própria Casa da Mulher, como a Bia citou, ela faz alguns programas, alguns cursos para essas mulheres poderem trabalhar, serem autônomas e conseguir uma renda extra, para que assim possam se sustentarem.
Muito bom. Pessoal, então, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Eu queria agradecer a todas vocês, a vocês que estiveram aqui, a toda a equipe da sala, né, da turma de vocês, que de forma muito brilhante e muito organizada iniciaram a execução desse projeto. Falar para quem está nos escutando no Spotify e no canal da faculdade nos assistindo que teremos ainda outros episódios, então fiquem ligados, fiquem atentos, acompanhando aqui o nosso canal e o canal no Spotify, onde a gente vai discutir projetos também com outras equipes, para que a gente dê continuidade e cumpra a nossa missão social, que é espalhar um direito humanizado, um direito onde as pessoas todos tenham acesso à justiça. Bom, então muito obrigado a vocês que estão aqui no estúdio, a você que nos assistiu de casa ou que nos escutou. Um grande abraço.